passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Amado, bendito Deus, com que alegria, meu Senhor, reunimos em teu nome nesta noite. Com que alegria adentramos neste culto, neste púlpito desta igreja, e nos é dada a palavra para dizer a ti, obrigado, Senhor. É a nossa palavra. Quantas razões e motivos temos para te agradecer, ó Pai, desde a salvação da nossa alma, o cuidado que tu tens conosco, os anjos que tu tens dispensado para nos guardar onde quer que vamos. Ó, meu Deus, meu Pai, como é bom estar aqui. Como é bom saber que em toda parte, em todo o mundo, tem um povo agora te buscando, muitos com lágrimas nos olhos e muitos outros com alegria total no seu coração. Mas também tem corações entristecidos nesta noite, tem corações abatidos nesta noite, meu Senhor. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que reunimos todas as noites, não pensando apenas em nós, mas muito mais naqueles que estão sofrendo. E são muitos, ó Deus. Os hospitais, olha aquele leito de hospital, visita, Senhor. Toca naquela tua filha que está internada ali, aquele teu servo acometido daquela enfermidade, mas eu creio que tu pode fazer milagre esta noite, porque o teu filho Jesus Cristo disse, se tu creres, tudo é possível ao que crer. E disse mais, se creres, verás a glória de Deus. Que a tua glória alcance corações esta noite, Pai querido, e que ao término deste culto, vidas sejam modificadas. Aquele que apartou da tua casa, que desviado dos teus caminhos, que por sorte, por bênção, possa estar ouvindo a melodia e tocar no seu coração como aquele pródigo e dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É noite do retorno, é noite do concerto. Nós não sabemos ainda de que falará o teu servo nesta noite, o teu ungido, mas eu sei que algo virá do teu coração e tudo o que está na Bíblia é para a nossa edificação espiritual. Meu Deus, meu Pai, fala, pois, a cada um. Fala aquela tua filha que chora, aquele teu servo, Pai, quase que desanimado, cabisbaixo, porque a luta é grande, o sofrimento aumenta, mas também aumenta a fé e o poder do teu Filho Jesus Cristo na vida de cada um. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai querido, seja o culto desta noite o instrumento para a vida daquelas pessoas. A Igreja Cristo em Casa não existe por acaso. A Igreja Cristo em Casa foi levantada para atender aqueles que principalmente não podem ir a um templo te adorar, mas o templo vai a cada um nesta noite, onde quer que seja, no mais longínquo município ou cidade ou país. A melodia está entrando agora e esta noite eu sei que vai ser um resultado positivo como é toda noite, porque vidas serão transformadas, afastados da tua casa, sentirão o desejo de retornar e eu sei que cura, libertação e manifestação do teu poder já está acontecendo na igreja. Usa o teu servo que vai falar a palavra, aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações, e aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nesta noite aos corações necessitados. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que louvor lindo, hein? Som maior! Breve Cristo vem! Louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência, já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Sim, querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos meditar no Evangelho segundo São João, capítulo 2.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, esse momento é de alegria, né? Esse momento aqui é muito especial, porque, olha, é o momento que a gente tem o prazer de abraçar todos os aniversariantes e, olha, completar mais um ano de vida na presença de Deus é motivo realmente muita alegria, né? O Fábio Silva está aqui, como todas as noites, para abraçar você que está aniversariando hoje. Meu mano Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Ele é o meu querido amigo, boa noite, a paz do Senhor. Que momento de muita alegria poder comemorar o seu aniversário juntamente com você, meu amado irmão, minha amada irmã, que hoje troca de idade. A Igreja Cristo em Casa, todos nós desejamos muita paz e que a presença do Senhor seja uma constante em seu viver, trazendo comunhão com todos que estiverem ao seu redor. Feliz aniversário! Quem está conosco recebendo o nosso abraço, companheiro, é a Ana Maria de Almeida Moreira, a Daiane Rimas Isidoro, a Eliane de Freitas, parabéns, Eliane, Elisângela Farias, Alexandrino, a Gabriele Vieira da Silva, Isabela Stephanie de Souza Gomes, Lohane Figueira da Silva, o Marcelo Ramos, o Rafael Aragão da Silva Ricardo e o Sérgio Andrade Soares. Parabéns, meus amados. A meditação está em Isaías, capítulo 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
Amém.
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
Tu és o ar que eu respiro, tu és a estrela da manhã, tu és a fonte inesgotável, Deus incomparável, que sacia o pecador. Tu és o rei do universo, tu és o Deus, o Criador. Tu és a paz, és o Senhor, o dono do amor. E eu não sei viver sem ti, és tudo para mim. E não sei viver sem ti. És tudo para mim. Tu és o início, meio e fim. És tudo para mim. Tu és o início, meio e fim. És tudo para mim. Tu és o início, meio e fim. És tudo para mim.
Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, meu pastorzão querido, Fábio Silva e toda a equipe da Rádio Melodia, promove o Cristo em Casa, essa igreja que entra, que visita, que é a sua companheira de todo dia, não é? A você, querido ouvinte, nós sempre falamos que você não é ouvinte, você é membro dessa igreja. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja agora. Obrigado pela tua companhia e nós queremos ser a sua companhia no dia a dia. Queremos que você esteja aqui nos acompanhando e sabendo que Deus tem uma palavra especial para você a cada noite, a cada culto, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Aqui estamos nós na Igreja Cristo em Casa, com o objetivo exclusivo de abençoar a sua vida. Pastor Eliel do Carmo, nós vamos ler hoje João capítulo 2. É um texto muito conhecido, né? A multiplicação, a transformação da água em vinho. Jesus foi num casamento, levam a galera com ele, e essa galera eu acho que bebeu demais, comeu demais, e acabou que o vinho a bebida, a alegria da festa terminou e os noivos ficaram preocupados. Mas o foco hoje não será a transformação da água em vinho, será um outro foco. Eu queria que você prestasse atenção, principalmente pastores. Você, pastor que nos acompanha, seminaristas, líderes, líderes de escola dominical, de crianças, seja qual for o seu ministério, e todos vocês que nos estão nos acompanhando, todos, sem exceção, têm uma liderança, têm um ministério, ainda que seja na sua casa. E essa palavra é para você nessa noite. Diz assim o texto sagrado. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali, e eu quero fixar aqui, ó, verso 6, aqui está o centro da palavra, da mensagem que eu quero levar, que o Espírito Santo de Deus quer levar ao seu coração hoje. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Vamos parar por aqui, e nós queremos, nesse culto lindo, maravilhoso, que já estamos abençoados, Deus já falou conosco, né, nos louvores, nas orações, nos desafios que têm sido apresentados por toda a equipe. Nós queremos tratar dessas talhas. O que, que significam essas talhas de pedra que estavam encostadas ali naquele lugar de festa, naquele salão de festa? O que, que essas talhas estavam fazendo ali, se elas eram talhas usadas para as purificações? Eram utensílios do templo, utensílios sagrados do templo, e agora elas estavam ali de que jeito? Encostadas. Já que não tinha agora outra vasilha, vamos usar essas talhas. Antigamente, elas eram usadas para as purificações, eram utensílios da casa de Deus, mas agora estão largadas, abandonadas, empoeiradas, deixadas de lado. É duro observar hoje, meu irmão e minha irmã, meu pastor querido, meu pastorzão, minha pastora, minha missionária, meu missionário, meu líder, diáconos. É muito duro observar que estamos perdendo a sensibilidade. Eu estou falando isso aqui, eu não estou apontando dedo para você. Eu estou falando aquilo que serve para mim, mas nessa noite o Espírito Santo está nos ordenando falar a você líder, a você pastor, a você seminarista, líder. É para você. Não pense que é para o teu pastor, não, é para você. Não pense que é para o teu colega, não, é para você. Tá? Essa palavra é para você. Quebranta esse coração e seja humilde para receber essa palavra. É duro observar que a sensibilidade está acabando. Nós estamos nos acostumando com as coisas, e nós não podemos nos acostumar com os assassinatos. Não podemos nos acostumar com a falta de ética. Nós não podemos nos acostumar com a violência, com o individualismo, com o egoísmo. Nós não podemos. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Às vezes nós nos cansamos de fazer o bem, porque se a Bíblia diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, por quê? É porque alguém está se cansando de fazer o bem. E tem momentos que a gente fica cansado de fazer o bem. Que coisa! Você faz, 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 o que você leva de troco? Qual é a recompensa do bem que você faz? Nenhuma recompensa, nenhuma palavra de gratidão, nenhum gesto. E isso, o que acontece? Vai nos tornando insensíveis. Nós estamos hoje lidando com uma liderança da igreja em todos os níveis de pessoas insensíveis. Elas têm sensibilidade, já tiveram mais, mas os eventos da vida, as decepções com a instituição, com a igreja e com as pessoas, está endurecendo os corações. A ética está acabando. Gente que estão mornas, mornas. Apocalipse fala sobre isso. Ah, se tu fosse frio. Ah, se tu fosses quente. Mas porque tu és morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que palavra pesada, a mornidão. São as pessoas apáticas, nada mais as sensibiliza. Elas estão dentro da igreja e às vezes liderando, mas se arrastando, se arrastando. E olha que o crescimento da igreja, glórias a Deus pelo crescimento da igreja, o enchimento da igreja, glórias a Deus pelo enchimento da igreja, tem o seu lado altamente positivo, as igrejas estão cheias, mas tem o outro lado. Quando alguém tem um ministério menor e começa a olhar os grandes ministérios, aqueles que andam de helicópteros, aqueles que falam publicamente que movimenta milhões por mês, há uma tendência da gente ir desanimando, porque olha, e você tem ali um rebanho, e segundo essa colocação, segundo aquilo que o mundo hoje está mostrando, o mundo evangélico está mostrando, você não é tão bem sucedido assim, porque você afinal tem um pequeno rebanho. Ah, pequeno rebanho? Mas quem são as pequenas ovelhas? Ah, mas quem são as fracas ovelhas? Elas são menores? Elas são inferiores? Aquelas ovelhas que estão lá naquela igreja famosa, grande, rica, abastada, que tem dinheiro, que tem ouro, que tem prata? E aí há uma tendência, sabe de quê, meu irmão? Você que cuida de algumas crianças na escola dominical, você que às vezes não aguenta mais quando vai chegando o sábado à noite, que você sabe que no domingo de manhã tu vai enfrentar algumas crianças, duas, três crianças terríveis. Crianças desobedientes, crianças que não fazem nada para agradar. Tem aquelas crianças que são amigas, que beijam e abraçam, mas tem aquelas rebeldes. Você sabe por que a rebeldia delas? Você já procurou saber como é que vive o pai, como é que vive a mãe? Já procurou saber onde é que ela mora? Já procurou saber se nesse calor terrível ela dorme sem um ventilador? Aliás, ela não dorme, ela desmaia de cansaço, ela não repousa. Tu já pensou sobre isso? Mas ao invés de pensar sobre isso, a gente começa a olhar, olha lá aquela igreja, olha lá aquele ministério, olha lá as pessoas fazem e dão certo. Eu aqui com essas crianças rebeldes, eu aqui com essas ovelhas complicadas, eu aqui com essas ovelhas que não querem nada, o missionário que prega, que se arrasa, que se arrebenta, que dá a vida inteira e não vê uma resposta. E com isso vai o quê? Vai se arrastando. Vai se arrastando, vai se colocando no canto, vai se esquecendo de si mesmo, vai se permitindo que a poeira vá entrando, vai ficando de lado. Aquilo que era utensílio de honra, você que já fez coisas que eram aplaudidos pelo que você fazia, agora que onde você está? Você está encostado, está lá no canto, ninguém te nota. Só notam você quando precisam de você para alguma coisa. Aquelas talhas que eram usadas para o ritual da purificação, elas eram muito importantes, mas o tempo foi passando e agora elas estavam encostadas. Ninguém mais queria saber delas. Largadas, só lembraram delas na hora que faltou a bebida. E agora, onde é que nós vamos arrumar uma vasilha que tenha uma metreta? Ela cabia mais 75, mais ou menos 113 litros, 100 litros em cada uma delas, né? Onde é que nós vamos arrumar um recipiente que caiba 100 litros, 70 litros, 80? Ah, pega aquelas talhas. Ah, pega aquela pessoa. Ué, não tem ninguém. Ah, pega aquela professorinha ali mesmo. Ah, pega aquele pastorzinho mesmo, não tem ninguém. Ah, pega ele. Pega aquele missionáriozinho ali, ó. Ah, tá ali no canto, tá largado. Aquele obreiro de valor que está largado, deixado, aquele que já amou tanto, que já fez tanto pelo reino, que já abraçou tanto e que agora está onde? Largado, encostado, desprezado, empoeirado. Talvez essa seja a sua situação hoje. Cadê o primeiro amor, meu irmão? Cadê aquela paixão pelas almas? Daquela paixão sobrou só a casca, a concha, o caracol, que não tem nada dentro. Sobrou apenas o quê? O hábito de ir para a igreja. Sobrou apenas o hábito de ir para a escola dominical. Sobrou apenas o hábito de ir à igreja de forma automática, burocrática, um mero costume, uma tradição familiar. Você não sabe para onde ir, tu não tem para onde ir, aí tu vai para a igreja mesmo, por falta de opção. Talvez você não tenha culpa. Talvez faltou em você, sabe o quê? A percepção. Faltou você olhar para o alto e falar: Espírito Santo, renova. Renova o meu ministério, renova o meu serviço, renova o meu ânimo, renova, Espírito Santo. Espírito Santo, não permita que eu fique morno. Espírito Santo, não permita que eu fique encostado. Não permita que me encostem. Não permita, Senhor, que a mornidão chegue, que eu fique apático, que eu comece a me arrastar. Não deixa, Senhor, não deixa, não permita. Talvez você não tenha culpa, mas um pouco de culpa você tem, porque você não percebeu. Você queria uma palavra, não recebeu. Você queria um abraço, não recebeu. E daqui a pouco você chega na igreja, alguém quer teu abraço. Se tu não tem abraço, como é que tu vai abraçar? Se você não tem unção, como é que tu vai ungir? Se você não tem palavra, como é que você vai dar uma palavra? E isso nos faz nos arrastar e não caminhar. Isso nos faz servir, mas não como o Salmo 100 nos ensina. Servir ao Senhor com alegria. Servir com alegria, sabendo que, ó Deus, eu estou servindo ao Senhor. Me renova cada dia. Aquele rigor doutrinário, sem razão, te arrebentou. E, por outro lado, a frouxidão doutrinária, que também te arrasou. Uns por rigor excessivo e outros por uma frouxidão excessiva. E acabou se largando, você se largando, você querendo levar as coisas a sério, muitos líderes não levando. Você sendo sincero e muita gente não sendo. E aí onde é que nós ficamos? Nós vamos ficando aonde? Para o lado. Vão nos colocando para o lado. E aqui está o perigo disso. É de nós nos tornarmos crentes carnais. De nós nos tornarmos crentes acomodados. Aqui está o perigo. De nós nos tornarmos líderes insensíveis, líderes que começamos a deixar para lá. Ah, eu não posso mesmo mudar, então eu vou me acomodar. Ah, eu cansei de falar, cansei de pregar, cansei. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou me acomodando. E quando essa acomodação vai chegando, o que que acontece? Você vai ficando de lado, vai sendo colocado de lado, vai ficando lá pelos cantos. Daqui a pouco, ninguém mais te nota. Ninguém mais sabe que você existe. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, qual é a grande reclamação? Qual é a grande exortação? A igreja, as pessoas, os líderes, os pastores, os missionários, perderam o primeiro amor. E isso é muito terrível. Muitos não estão envolvidos em grandes pecados. Tá? Esse afastamento, deixa eu dizer isso para você, não é um envolvimento num grande pecado. Não é isso. Mas é o pecado de permitir que a chama do Espírito se apague, que se contenta com pouco e com quase nada, que para e que não avança, que se acomoda e que fica apático, morno, lá no canto, já não faz mais diferença para nada. Então, meu querido líder, meu pastor, meu pastorzão querido, onde quer que você esteja, minha missionária, meu líder, meu querido professor e professora de escola dominical, meu querido líder de adolescentes que pregou e agora você está lá no canto, largado. Talvez você não esteja sendo vítima de um grande pecado, não está envolvido num grande pecado, quero deixar isso claro, mas esses desânimos, essas dificuldades, aquela questão de estar só pelo hábito burocrático, estar indo na igreja só por mero costume, está se contentando com tão pouco, é para você que o Espírito Santo quer falar hoje. É o Espírito Santo que quer te falar. Esse texto que nós lemos, principalmente o verso 6, eu falei para você que a ênfase seria o verso 6, não seria a transformação da água em vinho, mas seria a observância de que no canto você encontraria talhas que um dia eram importantes, eram usadas no ritual da purificação. Talvez você hoje seja essa talha. Você seja essa talha. Está largado, não tem mais paixão, não tem mais amor, não sabe mais o que fazer. Você não está envolvido em grandes pecados, mas também você não está fazendo nada. Isso tem levado gente à tristeza, depressão, desânimo, muitos abandonando. E outros que não abandonam, mas estão encostados, estão lá pelo canto. Não estão vivendo uma fé verdadeira, mas uma fé inoperante. Uma fé que não gera mais paixão, não gera mais amor, até mesmo por causa das decepções. Se você hoje é essa talha, se você hoje é essa pessoa que está largada, abandonada, deixada de lado, é para você que o Espírito Santo está te falando hoje. Tu já foi uma bênção e hoje você finge que é uma bênção. Tu já fez tanto, tanto, tanto pelo Evangelho. Você já conseguiu tantas e tantas vitórias. Você já viu Deus agir de maneira extraordinária. E hoje estamos nos conformando em falar umas palavras, chavões, repetição de palavras, repetição de textos até bíblicos, mas que não estão sendo suficientemente fortes e poderosos para transformar você, para fazer você voltar a ser algo importante. Quando Jesus chega e olha para aquelas talhas, ele volta a dar importância a elas. E nessa noite, essa palavra é para dizer para você que Jesus olhou para você. Ele mandou te dizer essa palavra para dizer para você: eu estou olhando você e eu não vou te deixar. Você para mim tem importância. Então, meu irmão, volte agora para o ministério. Volte agora a ter amor. Volte agora a ter paixão. Volte agora para o ministério. Volte a fazer aquilo que você sempre fez, com garra, com alegria, com paixão, sabendo que é para Deus. Nessa noite, o Senhor Jesus olhou para você como aquela talha empoeirada e está dizendo: eu hoje limpo você, eu hoje te uso, eu hoje te devolvo a unção que um dia você já teve. Em nome de Jesus, receba essa palavra com o coração quebrantado e abençoado. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho, eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Amém.
Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração. Coração
Que louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta palavra maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Pedro Paulo Matos. Obrigado, pastor Pedro. Vamos orar daqui a pouquinho. A Beatriz de Petrópolis agradece a Deus e a todos que oraram pela vida da bebezinha Júlia, que estava com meningite. Para a honra e glória de Deus, está curada. Aleluia! Glória a Deus, obrigado por compartilhar com a gente, tá, Beatriz? Um beijo aí na Julinha, o Senhor é com ela, muita coisa de Deus para a vida dela, tá bom? Pedido também aqui do Bruno Neves, da Praça Seca, pedindo oração pela vida da irmã Thalita, que acabou de ser mamãe. O Ricardo Ferreira também, ligado aqui com a gente, pedindo oração pela vida do filho Daniel. E a Ana Cláudia, de Nova Campinas, agradece pelas orações e diz que está bem melhor da enxaqueca. Graças a Deus. Nós vamos continuar orando. É o que nós vamos fazer agora, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai Celestial, nós apresentamos ao Senhor esses pedidos de oração que saem do coração dessa tua filha, coração aflito, desse teu filho, talvez com coração ansioso. Nós te apresentamos, Senhor Deus, cada um desses pedidos. Senhor, a tua palavra diz que tudo que pedirmos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos atenderia. Pai, nós não merecemos, nós estamos dependentes da tua graça. Ó Deus, e nós, com esses pedidos diante de nós olhamos e falamos, o que nós humanos podemos fazer? Ah, Senhor, nada podemos fazer. Essas soluções estão acima das nossas forças. Por isso, humildemente, estamos nos dirigindo ao Senhor, ao nosso Deus. Pai, nós cremos no Senhor, é só o Senhor que tem palavras de vida eterna, é só o Senhor que tem respostas para cada um dos nossos pedidos, das nossas aflições. Visita, Senhor Deus, agora todos esses enfermos, essa pessoa que está no leito em casa, precisando de ajuda, dá um toque, Deus, basta um toque do Senhor e a cura chegará para essa vida, para esse corpo. Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, internados, ah, Senhor, quantos que estão agora num leito, numa maca, num corredor de hospital, porque os hospitais estão superlotados. Ah, Senhor, olha para essa necessidade, olhe para os enfermos, olhe para os necessitados. Senhor, dá um toque de cura divina na vida desse enfermo, essa pessoa que está enfrentando uma quimioterapia, uma radioterapia. Ah, Senhor, que enche a mão de comprimidos, que só ao olhar a quantidade de comprimidos, sente até vômitos, sente até mal-estar. Ah, Senhor, olhe para essa pessoa, tenha piedade, Senhor, do alto da cabeça até os pés. Senhor, toque no sangue, toque no coração, toque nos pulmões, no cérebro, toca, Senhor Deus, nas articulações. Senhor Deus, tenha piedade, tenha misericórdia. Intercedemos, Pai, pelos desempregados, esse chefe de família honrado que sempre trabalhou e agora, por causa de uma crise, ele não tem mais o seu salário. Chega no final do mês, a conta continua chegando e ele não sabe o que fazer para quitar os seus compromissos. Pai, gente que não suporta dever, gente que jamais permitiu que ninguém batesse a porta para cobrar e agora está nessa situação, cobranças e mais cobranças. Senhor, nós queremos interceder por essas pessoas. Nós queremos interceder, Senhor, por essas pessoas necessitadas que às vezes abrem a geladeira, não tem nenhuma fruta para os seus filhos. Olha a sua dispensa, Senhor Deus, escasso, não tem mais nada. Supra as necessidades. Deus, Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da providência divina. Que o Senhor possa entrar com a provisão do alimento, do dinheiro, do salário, do emprego, da honra, Deus, de poder trabalhar e ter o seu salário. Visita os casais. Visita o marido. Visite a esposa. Esse casal, Senhor, que está brigando, que já está procurando fórum, que já está procurando defensoria para fazer o divórcio. Meu Deus, arranca, Deus, toda a divisão, todas as dificuldades desse casal, dessa família, porque os filhos irão sofrer. Tenha piedade, meu Deus, daqueles que estão num cárcere. Dê a eles uma oportunidade para se arrependerem e para terem Jesus como seu Salvador. Pai, nós queremos entregar todos os pedidos de oração. Estão nas suas santas e poderosas mãos. E nós já te agradecemos, porque nós temos certeza que o Senhor irá nos responder. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque
nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira e eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.